começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Pintei na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa. Aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, pela Nacional do Rio, Nacional de Brasília e toda a rede nacional de rádio. Vamos até às 18 horas com as últimas do esporte no Brasil e no mundo. Hoje, 30 de maio, ano 19, quinta-feira. Quinta-feira, 30 de maio de 19. A apresentação tá comigo, tá comigo!
Ricardo Mazella!
Que delícia! Que delícia! Os comentários com de peso! E cadê essa energia nacional?
Márcio Guedes.
É, na mesa de áudio, toda a categoria, toda a capacidade, o futuro papai. Em dezembro vai chegar quem? A Rafinha ou Rafinha Júnior? Vamos saber daqui a pouco. Rafael Espíndola na mesa de som, central técnica, Sebastião Luiz Xavier, produção Luiz Cabeça Ferreira.
Luiz Ferreira.
É nacional, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do esporte brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse clima, me joga com coração, me vê essa camisa legal.
Qual é, rapaziada?
Boa noite, ligação no som mais forte do esporte, na Nacional.
Vamos lá.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, 17 horas, 5 minutos e começando o programa No Mundo da Bola de hoje.
Botafogo, campeão.
Botafogo, seu sapeca, e aí a ontem arrebentou a boca do balão. Repórter Rodrigo Ricardo traz os detalhes da goleada do Fogão sobre o Sol de América pela Copa Sul-Americana. Fala você ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Botafogo despachou o Sol de América do Paraguai com uma sonora goleada, 4 a 0. Teve olé no estádio Nilton Santos, o segundo gol de Diego Souza e o primeiro de Gustavo Buchecha. Aos 22 anos, Buchecha balançou as redes pela primeira vez como jogador profissional. O meia falou sobre o Atlético Mineiro, adversário do Botafogo, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Ah, com certeza, né? Atlético é uma grande equipe aqui do Brasil, mas agora é descansar e focar no Vasco no domingo. Mas agora, clássico, a gente sabe que é detalhe, mas aqui dentro da nossa casa, com a força da nossa torcida, a gente espera fazer um bom jogo e sair vitorioso.
Buchecha substituiu ainda no primeiro tempo Alex Santana, que saiu mancando e é dúvida para o clássico contra o Vasco. O treinador Eduardo Barroca comentou sobre o próximo jogo do Botafogo, neste domingo às 11 da manhã, no estádio Nilton Santos, pela 7ª rodada do Brasileirão.
O que eu tenho certeza que vai ser um jogo extremamente difícil contra uma equipe que precisa vencer, contra uma equipe que está motivada com um treinador novo, contra uma equipe que é o Vasco, né? A gente está falando do Vasco da Gama. Tentar trazer o jogo para aquilo que a gente é bom e lutar para vencer o jogo, que é muito importante para a gente, como eu tinha falado, pontuar o máximo que puder nessas 9 primeiras rodadas.
O Botafogo segue atrás de reforços. O clube só espera a documentação de Vitor Rangel chegar do CRB de Alagoas para anunciá-lo como jogador do Glorioso. Vitor Rangel é atacante, tem 28 anos e também já defendeu as camisas do Grêmio e do América Mineiro. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, obrigado, Rodrigão, pelas informações. Vamos falar um pouquinho mais do jogo de ontem. O Botafogo atropelou o Sol de América. Estava falando aqui em off com o Brandão e com o Cabeça. Aí citamos o Flamengo, o Corinthians, algumas variantes do futebol brasileiro. Mas eu queria abrir o programa comentando ele. Deve estar feliz da vida. O Leme está sendo pequeno para tantas comemorações hoje. Boa tarde, Sinergia.
Márcio Guedes.
Fala, Marcinho. Cadê
boa
o Márcio?
Tarde, meu.
Agora sim, que delícia!
Porque o áudio tá um pouco distorcido, inclusive. Se puder refazer a ligação depois, seria até melhor. Mas olha, foi uma vitória importante do Botafogo, porque 4-0 no Sul-Americana, sempre bem-vindo, para levantar a moral do time, né? Eu quero lembrar até que no campeonato estadual, contra times fracos, mais fracos ou tão fracos quanto o São José América, o Botafogo nem ganhava, né? Então o time está mais organizado, o sistema defensivo está bem, e ontem nosso Barroca teve o bom senso de colocar o meio-campo mais ofensivo e foi para cima do São José América e ficou com absoluta tranquilidade, até com alguns destaques, né? O Alex Santana jogou muito bem, né? Alguns jogadores também, até o Gilson, lateral esquerdo, foi bem na partida. E o Botafogo foi uma atuação absolutamente tranquila diante do adversário. Fraco, realmente fraco, mas eu acho que se você não está bem, você não consegue com tanta facilidade essa vitória. Agora, o Barroca tem que chegar à conclusão agora qual o time ideal para o Botafogo, né? Qual o meio campo. Será que ele vai mudar de acordo com o nível do adversário? Se for mais forte, ele vai ter que colocar mais marcação, tipo o Jean, tipo até a Bochecha, que entrou no meio do jogo em função de uma lesão do Alex Santana, né? Então, o Botafogo ainda é uma interrogação, mas pelo menos uma coisa a torcida já dá para ver. O time está mais organizado, especialmente do meio campo para trás. Agora é saber qual a melhor fórmula para esse time ficar mais ofensivo, com mais opções de ataque. Talvez esse Vitor Rangel, não sei, nunca tinha ouvido falar dele, não sei se vai dar certo ou não. Ou talvez, quem sabe, efetivar de vez o Eric e o Luiz Fernando no ataque. O Luiz Fernando que está voltando aos poucos, atravessou uma péssima fase, mas ontem foi até aplaudido pelo torcedor. Então pode ser que o Luiz Fernando volte a ter chance do time titular do Botafogo. Mas foi uma boa vitória. A pena que possa o adversário vai ser difícil, o Atlético Mineiro. É um jogo de igual para igual. Os outros adversários que poderiam ter caído seriam mais fáceis, né? Inclusive esse time que o Atlético eliminou. Mas essa altura da guerra também não dá para escolher. Você mata-mata tem que encarar, tentar ir até o final, né?
É verdade, você tem toda a razão. 17 horas e 10 minutos. Agora, antes de voltar para o Márcio, falar um pouquinho mais do Botafogo e Sol de América, deixa eu chamar o Bruno Mendes em Brasília. E o Márcio falava de definição, Bruno, em relação ao time principal, titular. Agora, uma coisa que já é notado no time do Botafogo, né? O trabalho do treinador, do Barroca. Você não acha isso, não? Bruno
Mendes. Muito boa tarde, meu amigo Ricardo Mazella, boa tarde ao Márcio Guedes, a todos os ouvintes ligados no Mundo da Bola. Eu acho que sim, é um trabalho muito melhor que o do Zé Ricardo, nem comparação, o elenco é o mesmo, pouca coisa mudou, e você vê uma evolução muito grande do time do Zé Ricardo pro Ricardo Barroca. O torcedor do Botafogo tem que segurar um pouco, porque eliminou o Sol de América, que não é uma grandeza no futebol. Vai pegar um time que também não está lá bem das pernas. Então isso a gente vislumbra, conforme o Márcio falou. Futebol a gente tem que pegar quem é que seja pela frente, tanto pelo lado difícil quanto pelo lado fácil. Mas o Atlético também não está bem das pernas. Vejo que o Botafogo pode sim chegar às semifinais da Copa Sul-Americana e ficar muito perto de voltar a Taça Libertadores da América, Mazella.
É verdade, 17 horas 12 minutinhos. E em relação ao jogo de ontem, o jogo já foi falado, o Márcio já falou, o Bruno completou, porque foi muito fácil a vitória do time brasileiro sobre o time paraguaio e não tem mais o que discutir. Mesmo o Botafogo não estando bem, alternando alguns momentos no Campeonato Brasileiro e não tendo um time extremamente confiável, não só o Botafogo, mas vários aqui no Brasil, mas em nenhum momento o Sol de América ameaçou e foi uma vitória realmente tranquila, que dá um gás muito grande. Você falava no Atlético Mineiro, Márcio, e o Atlético Mineiro é um time que tecnicamente, em valores individuais, é melhor do que o Botafogo, mas como conjunto não se encaixa. Você acha que esse time do Botafogo pode, eu não sei, inclusive, quando vai ser o primeiro jogo, se vai ser sorteio, né? Sei lá, o cá.
Não, o primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro.
Entre Rio, isso muda alguma coisa, Márcio?
Não, acho que na Copa do Brasil, Marcela, como não tem gol qualificado, né, então a coisa não fica tão, tão assim, perigosa, não. Você tem toda a razão, acho que o Atlético Mineiro tem elenco melhor que o Botafogo, jogadores mais caros até, mas, do ponto de vista coletivo, de momento de futebol, O Botafogo está melhor. O Botafogo está melhor que o Atlético. Ele tem todas as condições de eliminar o Galo. Até pelo retrospecto histórico, o Botafogo sempre é um osso duríssimo para o Galo. O Botafogo geralmente ganha nas três ou quatro últimas participações em torneios tipo Copa do Brasil, Sul-Americana, etc. e tal, brasileiro. O Botafogo ganha muito do Atlético. É um time que é meio que freguês do Botafogo. Mas, claro que tudo isso é relativo, cada jogo é uma nova história. Mas o Botafogo, a torcida alvinegra, tem todas as razões do mundo, nesse momento, de criar uma expectativa otimista, porque a possibilidade é real de passar de fase, sem dúvida alguma.
Agora, só um detalhe, Bruno, que isso, talvez nesse momento o Botafogo está numa melhor fase que o Atlético. Mas eu lembro que esse jogo, até o Cabeça passou, falou para mim agora, é que a partida do Botafogo com o Atlético Mineiro acontecerá no final de junho ou julho, Cabeça?
Julho, mês.
É muito tempo. Mês 7. Então, isso é capaz de dar uma outra cara quando esse jogo acontecer. Final de julho e início de agosto, as duas partidas, hein?
23 de julho, entre... Boa tarde, Mazela. Entre 23 de julho e 1º de agosto.
Isso muda muito. Até lá tem muito tempo, hein, Bruno?
Tem tempo para trabalhar, mas eu não vejo o elenco do Atlético há um bom tempo funcionar. Entrou técnico, saiu técnico. O Rodrigo Santana tenta fazer um trabalho ajeitado. Mas se ele voltar com Hever, com Elias, Fábio Santos, essa panelinha que a gente sabe que atrapalha, fica complicado. E só para lembrar para o ouvinte que a Copa Sul-Americana tem o gol qualificado. Então é importante não tomar gols em casa.
A Sul-Americana é gol qualificado. A Copa do Brasil, como o Márcio falou, é a diferença normal de gols, né? Isso fica bem claro para o ouvinte.
E outra coisa.
Pois não.
Nesse competição sul-americana, com um gol qualificado, eu acho melhor você fazer a primeira partida em casa, tentar fazer o resultado e jogar a responsabilidade para o segundo jogo fora de casa. Na Copa do Brasil, acho o contrário. Acho melhor jogar a segunda decisiva em casa, porque não tem nenhuma vantagem no gol qualificado.
Pegando o Fluminense como exemplo, nos dois casos que o Márcio acabou de citar aqui, o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, jogou a primeira em casa, como tem gol qualificado, deu um sapeca iaiá no time colombiano do Atlético Nacional, meteu uma goleada aqui, perdeu por 1-0 lá, jogou com um regulamento e acabou se classificando. O próprio Fluminense, contra o Cruzeiro, empatou no Rio de Janeiro, empatou no gol no finalzinho e vai ter que decidir a vaga lá em Belo Horizonte. Como não é gol qualificado, que pode ajudar o Fluminense, no empatezinho indo para pênaltis. Eu acho que sobre Botafogo e Sol de América, previsões e projeções, tá tudo aí. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Márcio, Bruno? Márcio?
Esses horários são muito ruins, né? Você faz jogo 7:30 da noite, dia útil, lá no estádio Nilton Santos. O fato é muita gente, 13 mil pessoas. Eu achei que houve homem que reclamasse, se do Botafogo, não sei o que, não vai. Mais do que isso, é muito complicado no dia de semana você exigir que vá. Porque tem problema de trânsito, tem problema de horário.
Segurança.
Segurança, é lógico. Na Libertadores foi exceção naquele time do Jairzinho há 2 anos, porque ali era a Libertadores da América. O Nilton Santos recebeu 35, 40 mil pessoas, mas ali é diferente. Era uma mata-mata de Libertadores. Aqui, né, o Sul-Americano, o time vem mal, fez um péssimo Carioca, é outro tipo de clima, né?
É verdade. E você, Bruno?
Olha só, o Mazela, eu tô com o Márcio, não tenho opinião contrária, não. Inventar aqui, mas não vou inventar
a roda. Não, deixa rolar. Eu só acho isso. O panorama hoje é um envolvendo Atlético Mineiro e Botafogo, e daqui a quase 2 meses o panorama pode ser totalmente contrário, ou para um ou para outro. Então, é muito cedo qualquer tipo de previsão. 17 horas, 17 minutos, Copa Sul-Americana, tem jogo acontecendo. Luiz Cabeça Ferreira.
Boa tarde mais uma
de
vez,
novo.
Mazela.
Não, fala, se você não falar no microfone, ninguém escuta.
Se liga, tinha que varrer a janela ali no computador.
É.
Tá pensando muito coisa.
Enrolado, você fala,
exatamente. Mano. Mazela, a gente tem 17 minutos da primeira etapa. Jogo sendo disputado lá na Venezuela por conta das dificuldades que o país enfrenta, inclusive de racionamento de energia. Deportivo Lara 0, Corinthians 0. Segunda fase da Copa Sul-Americana, jogo de volta. Na ida, no Itaquerão, em São Paulo, o Corinthians fez 2-0. Pode perder aí por um gol de diferença que está nas oitavas de final. final.
É, lembrando que nesse adversário, Corinthians, e caso o Corinthians siga na classificação, vai cruzar com o Fluminense, se o Fluminense passar pelo Peñarol. 17 horas, 18 minutos, registrando aqui no estúdio a presença de Roberto Brandão, viu, Márcio? Brandão está aqui. Ele que não deixa você na mão. É verdade, ele, o grande vascaíno. Tá o Thiago também, tá aqui, o nosso Thiago Alves passou por aqui, é. Todo mundo irritadíssimo com o Campelo, presidente do Vasco da Gama.
Então segura que tem mais.
É, depois você vai saber, Márcio, hora e vez do... Glória e tradição, Fortaleza é o campeão da Copa do Nordeste. Luiz Ferreira traz detalhes, jogo que a Nacional transmitiu...
A gente informou.
O primeiro jogo... E depois, ontem, informamos tudo a respeito desta grande decisão. Um torneio muito legal, muito bacana, que já chegou ao agrado de todo mundo. Bem bacana mesmo. Parabéns ao Fortaleza, o Leão do PC, campeão.
E parabéns também ao Rogério Ceni. Mazela, boa tarde mais uma vez para todos os ouvintes do programa
Cada
do Mundo da Bola.
É um boa tarde, é o terceiro boa tarde seu.
Mano, eu desejo boa tarde para todo mundo.
Não, boa tarde. Chega de falar boa tarde.
Então tá, boa noite.
Isso, agora melhorou, vai.
Quem está bem na fita, além do Fortaleza, claro, é o Rogério Ceni. Conquistou a Série B de 2018, Cearense de 2019 e agora a Copa do Nordeste, título inédito para o Leão do PSI. Muita gente, muitos torcedores do Fortaleza já colocam até o Rogério Ceni como técnico mais vitorioso da história do clube. Fato é que conquistou dois dos títulos mais importantes da história do Fortaleza Esporte Clube.
É que o Fortaleza, Márcio, Bruno acompanha até mais de perto, o título principal do Fortaleza era o de campeão cearense, né?
Exatamente.
Era o título de maior expressão. Agora, Copa do Nordeste, inédito, né? A subida de série, que não, é um título importante, que eleva o Fortaleza a um outro patamar e vem fazendo uma campanha bem bacana na Série A. Não é isso, Bruno?
Tinha o título da Série B do ano passado, né? Que eu acho que... eleva esse patamar aí, você ganha uma Série B, eleva o patamar. E o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho lá no Fortaleza, acertadamente resolveu ficar por lá.
E aí, cabeça, quer mais?
Bom, a gente vai ouvir os protagonistas desse espetáculo. Fortaleza venceu novamente o Botafogo da Paraíba por 1-0. Gol marcado pelo Wellington Paulista, lá no comecinho de jogo, lá no Almeidão João Pessoa, havia vencido no Castelão em Fortaleza, também por 1-0. Vamos ouvir o técnico do Botafogo da Paraíba, o Evaristo Pisa, falando sobre essa campanha do Belo na competição.
Fica assim uma equipe que perdeu dois jogos, que passou uma primeira fase invicta, fez grandes jogos. A gente não chegou por acaso, nós fizemos num grupo onde tinha equipes da Série A, como Bahia, CSA, Ceará, nós classificamos em segundo invicto. Pegamos o CSA dentro de casa no Mata, fizemos 3-1, pegamos o Náutico, fizemos 2-1 e chegamos na final. Então, tirar como exemplo isso, carregar isso para a Série C agora. Agora é um campeonato único, é uma semana aberta, é o 35º jogo desse grupo. Alternando estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C. Agora eu tenho uma semana para trabalhar, recuperar e ir atrás do tão sonhado acesso à Série B.
Esse é o Evaristo Pisa, que também está fazendo um belo trabalho à frente do Botafogo da Paraíba. Foi tricampeão paraibano. A expectativa deles era chegar na segunda fase da Copa do Brasil. O Botafogo da Paraíba chegou até a terceira fase da Copa do Brasil e foi a decisão da Copa do Nordeste. Agora concentra suas forças na Série C, onde nesse final de semana, domingo, enfrenta o Confiança lá em Sergipe, lá em Aracaju, no Batistão. Agora vamos ouvir o herói da noite, o Wellington Paulista, colocando em alto e bom som quem é o maior do Nordeste?
Principalmente pro clube torcedor, né? É o maior do Nordeste. Tá cravado hoje. O maior do Nordeste é o Fortaleza. Então, é uma coisa que a gente... Logo quando eu cheguei foi uma coisa que me colocaram de por dever, né? Vamos conquistar o Cearense, vamos conquistar a Copa do Nordeste, vamos em busca de coisas maiores no Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, conseguimos. É um título muito importante, um título muito especial. Que deixar bem claro que agora o Fortaleza é o maior do Nordeste.
Tá aí o Wellington Paulista, artilheiro por onde passou, e o próximo adversário do Fortaleza no Brasileirão é o Flamengo. Um time em festa pelo título, enfrentando outro time em crise. Jogo aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, sábado, com transmissão da Rádio Nacional. Eu tô nessa.
Nós estamos nessa. Fala, seu Márcio!
O Rogério Ceni merece elogios, realmente. É um time muito aguerrido, muito lutador, muito organizado. Ontem fez um gol de saída, então era tudo que queria, né? Porque com a vantagem que já tinha tido em Fortaleza, se resguardou muito, fechou todos os espaços do Botafogo da Paraíba, que é um time também só corredor, só lutador, mas que não tinha espaço para se impor e tecnicamente é muito fraco. O jogo foi ruim, muito ruim de se ver, apenas muita pancada, muita vontade, mas pouquíssimo futebol. E no rescaldo geral, é claro que o Fortaleza é mais time, mereceu amplamente o título. Realmente é impressionante, com em tão pouco tempo, o Rogério Ceni consegue esses 3 títulos aí, né, que são, para a história do Fortaleza, fundamentais, né?
É verdade. E o Ceará, que dominava, eu acho, até o estado com mais títulos e com uma repercussão nacional maior, com a chegada do Rogério Ceni deu um novo status. O Bruno, nós já havíamos falado, e o Bruno confirmou, a Série B, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, ainda está na Copa do Brasil, jogando contra o Atlético Paranaense, enfim, está num outro patamar o Fortaleza.
Exatamente, o Atlético Paranaense que enfrenta hoje o River Plate pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. E Mazella, interessante.
É o segundo jogo.
É o segundo jogo, perdão.
Primeiro foi
1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0 gol do Marco Rubens.
Para quem não sabe o que é a Recopa, são 2 jogos. Para decidir quem é o campeão geral, porque um é campeão da Sul-Americana
e outro
da campeão da Libertadores. River Plate, ano passado, Libertadores, o Atlético Paranaense conquistou esse título inédito, e por isso, da Sul-Americana.
Mas, Mazella,
oi.
Você, que você preferia, você como tricolor? O Fluminense ganhar a Libertadores e só, ou você ganhar a Sul-Americana e depois a Recopa, em 2 jogos?
A Libertadores é o objetivo maior de todo mundo.
Mesmo que não seja a Recopa. Então, eu acho que a Recopa Libertadores.
O Fluminense bateu na trave 2 vezes, né? Com aquela malfadada LDU. Foi vice-campeão de uma e de outra e tinha tudo pra ganhar, mas não ganhou. A vida que segue, agora tem que remar atrás. Não tem
aquela
jeito.
Aquela noite eu fiquei doente no Maracanã, torcendo alucinadamente pelo Fluminense. Fui naquela noite do LDU. Uma noite lindíssima no Maracanã, meu caro Mário. Lindíssima, a torcida deu um show de cores. Até hoje eu me lembro daquela noite.
Obrigado. Você se empolgou agora, viu? Você se empolgou, e você se empolgando me empolga. E eu me empolgando, empolgo o Brandão, cabeça, empolgo o Rafinha. E em Brasília também, com a sua empolgação, quem tá empolgado, empolgadíssimo com a empolgação sua, é o nosso Bruno Mendes.
Aqui, o cabeça, o Oca
também, sabia?
Não entendi nada que ele
falou. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, viu, rapaz?
Cínico! Cínico! Sem vergonha! Cínico!
O Rocketman do cabelo.
É verdade. E o Bruno, o cinismo dele é do tamanho do petisco dele. Brincadeira,
nossa,
Bruno.
Senhora.
Agora, uma coisa é certa: foi o maior espetáculo que uma torcida de futebol fez no Maracanã, da história do Maracanã, de beleza, de cores. Nunca, nem precisou do Flamengo, Vasco, Botafogo, fez uma torcida, um espetáculo tão lindo como o do Fluminense naquela noite. Não é à toa que é deixa eu melhorar o texto aqui.
Você
me atrapalha a cabeça. Mas fica com a mãozinha, é a mais bonita do Brasil. Vou parar, a cabeça tá me irritando. O cabeça hoje tá me irritando. Vamos pro break, já a gente volta.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A Alô, pessoal da Rádio Nacional. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2019. Música clássica, instrumental, popular e infantil. Entre no site radios.ebc.com.br/festival de música. Veja o edital e inscreva-se. Festival de Música Rádio MEC. Todo mundo vai ouvir você.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, você que navega na internet, abc.com.br, e obrigado pelo carinho, você no rádio Nacional Rio, Brasília, Alto Sul, Limões, Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Olha, vez do
Nacional. Momento estádio.
Professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A segunda etapa da Copa do Mundo de Ciclismo BMX Freestyle está sendo realizada em Montpellier, na França. As ciclistas brasileiras Derlaine Dias Roque e Eduarda Bourdignon não passaram da fase de classificação ontem. A melhor posição foi de Derlaine Dias, que ficou na 33ª colocação. Somente os 24 primeiros passam para a fase seguinte. No próximo sábado, dia 1º, o Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, receberá a primeira etapa do Festival Tubarão Paralímpico, que contará com 310 participantes de diferentes deficiências, física, visual ou intelectual, e também idades diferenciadas. O nome da competição é uma homenagem ao atleta de natação Clodoaldo Silva, também conhecido como Tubarão Paralímpico, o Tubarão das Piscinas. Um dos grandes nomes do paradesporto nacional. O nadador estará presente no festival para a entrega das medalhas. As provas serão disputadas nos quatro nados: crawl, peito, costas e borboleta, nas distâncias de 25 e 50 metros. Esta será a primeira vez do festival. Há ainda planos para que ele seja realizado em Curitiba, Natal e Brasília. A organização do evento contará com estudante de educação física do SENAC. O início será às 7 horas e 30 minutos. 9 duplas brasileiras de vôlei de praia estão classificadas para a fase de grupos em Ostrava, na República Tcheca. As duplas, formadas por Pedro Solberg e Vitor Felipe, Evandro e Bruno, e Alisson e Álvaro Filho no naipe masculino, e no feminino Ágata e Duda, Ana Patrícia e Rebeca e Carol Solberg e Maria Elisa já estavam pré-classificadas devido à posição no ranking. As duplas que passaram bem pela fase classificatória foram André e George, Thalita e Tayana e Bárbara Seixas e Fernanda. A competição vai até domingo. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Obrigado, Vaguinho. 17h31, você curtindo o programa No Mundo da Bola e dando sequência ao programa.
Salve a seleção!
Seleção brasileira, quem chega com ela é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O atacante Everton Cebolinha é aguardado aqui na Granja Comari, em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, nono dia de preparação para a Copa América. Com a chegada do jogador, 19 dos 23 convocados estariam concentrados. Neymar segue se recuperando de dores no joelho e, pelo segundo dia consecutivo, não participou das atividades com o grupo no campo. O jogador segue em tratamento sob a supervisão do médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. O preparador de goleiros e tetracampeão mundial em 1994, Taffarel, fala sobre o esforço de Neymar.
Sempre acontece isso, né? Isso aí que mexe um pouco, né, com esse ambiente do futebol, né? Essa expectativa, machucou, vai voltar, não vai voltar, é o Neymar uma hora, pode ser outro jogador, isso aí faz parte do nosso trabalho, né? Mas assim, as notícias que a gente tem ali, e que eu tenho, é que teve esse problema no joelho, mas que com o exame não deu nada muito forte, provavelmente deve estar voltando aí em seguida aos treinamentos. Está fazendo todo o tratamento, já a parte física lá em cima, no centro de excelência. São coisas corriqueiras no futebol, né? Não é que o Neymar faz por gosto esse negócio, vai para o campo para fazer sensação. Ele não precisa mais disso, né? Pelo contrário, né? Ele quer mais estar em campo. E isso é uma coisa que eu destaco muito sempre no Neymar, essa disposição dele nos treinamentos. Ele corre igual os outros jogadores, não é um cara que se esconde no treinamento ou se popa no treinamento. Dá vida no treino mesmo, né? Então, imagina se ele não vai querer jogar e dar vida no jogo aí. Quer dizer, isso aí é coisas corriqueiras.
A seleção brasileira fica concentrada em Teresópolis até a próxima terça-feira, quando embarca para Brasília para encarar o amistoso contra o Catar no estádio Mané Garrincha no próximo dia 5. Tafarel conta no momento com somente um dos três goleiros convocados para a Copa América. Ele responde se as ausências atrapalham na preparação.
É, o ideal seria isso aí, lógico. E acredito que até por Tite seria ideal estar já com todo o grupo desde o início. A gente sabe que, às vezes, no futebol a gente não consegue começar um trabalho como a gente pretende. A gente procura adaptação, procura fazer o melhor possível. Esses guris que vieram para completar dentro são uns guris de qualidade, que, de repente, no futuro podem estar aqui dentro. Os próprios dois goleiros, né? Yuri e Felipe, são dois jovens que promessas, que, de repente, no futuro a gente vai ver jogando nas suas equipes, no Grêmio, no Vitória da Bahia. E quanto assim o entrosamento vai facilitar justamente porque estão vindo dois, no caso dois goleiros que já estavam aqui com a gente, né? Então eles estão bem por dentro do como é o nosso trabalho, como é o estilo de jogo do Tite. Então essa é uma vantagem, né? De tu tá trazendo jogadores que já estiveram aqui dentro, né? Então não são jogadores que vão chegar e vão começar do zero aqui, não, já estiveram aqui dentro e sabem já da dinâmica de trabalho.
Cássio se junta ao grupo somente após o próximo dia 4, quando enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã. E o goleiro Alisson, do Liverpool, se concentra após 1º de junho, quando disputa a final da Champions League contra o Tottenham em Madrid, na Espanha. Como o Alisson ainda não se apresentou, Ederson será o titular contra o Catar. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Obrigado, Rafa. Valeu, Rafinha. 17h35. Vou dar um toquezinho de seleção brasileira, opinião do Márcio e do Brunão. Ô Márcio, até agora essa seleção não emplacou, né? Não engrenou, hein?
Aliás, isso aí, Márcio, é uma rotina das últimas seleções, né? Das últimas temporadas de apresentação das seleções. A opinião pública fica meio distanciada, tá assim, muito estranha a situação do Neymar. Se Neymar vai realmente render o que todo mundo espera dele, qual o time titular, tem desconfiança em relação ao Tite, está um clima que não é muito positivo, claro, em função de tudo que aconteceu na Copa do Mundo, né? Os problemas depois em alguns amistosos, vamos esperar para ver o que acontece. Agora, essa lesão do Neymar, eu achei meio estranha essa maneira como aconteceu. Das duas, uma, ou ele estava mal condicionado fisicamente, ou psicologicamente não está muito legal, porque foi jogando uma corridinha tola e tal, ele sente ali. Não é muito usual isso, um jogador de primeira linha, que está bem tratado, não sei. Eu achei muito estranho essa. Espero que ele se recupere rápido, hein?
Ô Bruno, você acha estranha a condição do Neymar?
Hein, Bruno? É estranha.
Eu acho que não.
Ali, ele está num momento difícil. E eu achei também um pouquinho estranha. Como ele é muito mimimi, a gente não sabe quando é sério, quando não é, quando é verdade, quando não é. Como ele é muito protegido, como há um paternalismo para cima do Neymar, a gente nunca sabe quando as coisas acontecem de verdade, Mazela.
É verdade, eu concordo com você. 17h36, dando sequência no programa No Mundo da Bola. Quem volta falando do Vasco é o Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Recebeu esta quinta-feira a cessão de um terreno em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, para a construção de um centro de treinamento. A área de aproximadamente 74 mil metros quadrados é próxima ao CT do Fluminense e à comunidade da Cidade de Deus. Para o vice-presidente de obras do Vasco, Pedro Seixas, a região assolada por uma série de carências não será um problema para o clube.
Já esteve na área, já visitou, já conversou com alguns moradores ali da região. Isso é uma realidade daquela área, mas é uma realidade do Rio de Janeiro.
A gente, sim, não vai ignorar essa questão, é uma questão a ser trabalhada. Acho que pode perfeitamente ser superada através de trabalhos sociais, através de um trabalho sério, que o Vasco da Gama está habituado já a fazer desde o início da sua história. Então não é nada de novo para o Vasco, para a história do Vasco. É algo que a gente vai procurar se enterrar para resolver da melhor forma possível.
O Vasco deve desembolsar apenas para a terraplanagem e as primeiras obras do terreno, cerca de 10 milhões de reais. A previsão é que o clube já esteja treinando no novo CT no final do primeiro semestre de 2020. Durante a cerimônia para oficializar a cessão do terreno pelo Poder Municipal, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, presenteou o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, com uma camisa do clube.
Eu queria dizer para o prefeito que essas 8 estrelas que aqui estão, elas representam os 4 títulos brasileiros, 74, 89, 98 e 2000. O Campeonato Mercosul de 2000, a conquista do Sul-Americano de 48 e da Libertadores de 98. E a outra é do Campeonato de Terra e Mar de 45, onde o Vasco fez barba, cabelo e bigode, como se costuma dizer.
O prefeito Marcelo Crivella amenizou a recente brincadeira com o clube, quando disse que a ciclovia Tim Maia devia ser rebatizada de Vasco da Gama.
Eu não consigo, mesmo sendo botafoguense, imaginar o Rio de Janeiro sem o Vasco. Não consigo. Quando todos lemos a história do Vasco, seja qual for o time, ou até paulista ou mineiro, ficamos encantados. Porque se temos Pelé, ou se temos jogadores negros que fizeram sucesso no Brasil e no mundo, devemos, e isso precisa ser lembrado, primeiramente ao Vasco da Gama, que os acolheu.
O Vasco volta a campo neste domingo, às 11 da manhã, para enfrentar o Botafogo no estádio Nilton Santos pela 7ª rodada do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Márcio, Vasco e Botafogo, uma rápida projeção para domingo.
Um jogo equilibrado, né? O Botafogo está num momento bom, vai jogar em casa, tem um levíssimo favoritismo sobre o Vasco, que vem de 2 jogos com o Vanderlei, 2 empates, o time deu uma subida, está mais organizadinho e tal, mas ainda com muitas carências ofensivas. Eu acho que é um equilíbrio muito grande, equilíbrio natural de um clássico. É um jogo, na minha opinião, que tem um empate com um resultado muito provável, né?
Bruno Mendes, olha só, o Vasco, o terceiro jogo, como o Márcio lembrou, do Vanderlei Luxemburgo, o Botafogo com um momento legal. Acredito que vai ser o Vasco e o Botafogo sempre fizeram bons jogos, jogos equilibrados e jogos também movimentados. Qual a tua expectativa para esse?
Expectativa exatamente por isso. O Botafogo vem numa crescente, o Vasco motivado pela chegada do Luxemburgo, precisa sair da lanterna. Então, e nada melhor do que a vitória num clássico para ou embalar no campeonato. O Botafogo pode ficar nas primeiras colocações, que é bom sempre se manter perto dos líderes, e o Vasco precisa sair do Z4 para não deixar ninguém se distanciar à frente para depois a situação ficar complicada.
Campeonato Sul-Americano, Luiz Ferreira, jogo em andamento.
40 minutos da primeira etapa, o Corinthians faz 1-0 em cima do Deportivo Lara, gol marcado por Júnior Urso de coxa, após cruzamento do Jadson. O Corinthians abrindo 3-0 no agregado, praticamente classificado para as oitavas de final.
É verdade, fala, Márcio.
Não, eu esqueci que eu ia falar, quero dizer o seguinte, o Júnior Urso fez o gol de pata, não foi não? Ou foi de coxa?
Você está muito engraçadinho hoje. Botafogo venceu, você está serelepe hoje. Não, você está serelepe.
Se o Botafogo, por acaso, perder domingo, vai ser a terceira derrota seguida também, né? Embora, contra o Palmeiras, esteja sob júdice. Se bem, eu tenho a impressão que o Palmeiras não vai perder os pontos, em hipótese alguma, esse jogo não vai ser anulado não. Mas, tudo bem, valeu a reclamação justa do Botafogo.
Perfeito. 17h41, dando sequência no Bahia, programa No Mundo Bahia, da Bola. Bahia, fala, papai Rafinha.
Salve o tricolor paulista.
Bahia, Bahia, São Paulo, dançou. Bahia, ficou. Quem fala nessa matéria é o repórter Juliano Justo.
Juliano Justo.
Ontem à noite, o São Paulo foi até a Fonte Nova, em Salvador, e escreveu mais um capítulo triste da sua história recente. Precisava vencer o Bahia para seguir adiante na Copa do Brasil, mas fez muito pouco, perdeu novamente por 1-0 e colecionou mais uma eliminação na temporada de 2019. Motivos não faltam para a torcida são paulina estar descontente com a equipe. Até o professor Cuca concorda.
Se a torcida está de cabelo em pé, como você bem falou, ele com toda a razão, né? Ser eliminado como o São Paulo foi no começo do ano de uma competição importantíssima, que é a Libertadores, na primeira fase, ser eliminado na primeira fase que ele disputa na Copa do Brasil, lógico que o torcedor fica, com toda a razão, pé da vida. E somos nós os culpados, né? O responsável maior, o culpado maior sou eu, que é quem escala o time, quem põe em campo as ideias. O time está 4 jogos sem fazer gol, 3 derrotas seguidas e não tem criado chances muito claras.
Até o final da temporada, resta apenas o Campeonato Brasileiro para o tricolor do Morumbi. No lado vencedor, o Bahia tem muito o que comemorar. Além da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, a equipe passou sem perder por uma sequência de 3 jogos contra um rival importante. Foram 2 vitórias por 1-0 sobre o São Paulo pela Copa do Brasil e o empate em 0-0 no Morumbi pelo Brasileiro. Manteve o 100% jogando na Fonte Nova em competições nacionais nessa temporada e consolidou um esquema sólido atrás e veloz na frente. A equipe chegou ao teto, professor Roger?
Não dá para dizer se a gente bateu no teto nesse momento, se a margem, né? O que eu sei é que a entrega dos jogadores dentro de campo, né? Fisicamente a gente está muito bem, porque nós temos conseguido suportar essa carga de jogos aí com intensidade o jogo inteiro. Né? A evolução tática, a maturidade do sistema, eu acredito que ainda ela pode evoluir. A gente vai corrigindo pequenas coisas jogo a jogo. Né, detalhes de abordagem, né, detalhes de fechamento de espaço, né, procurando fazer as coberturas no momento certo. Isso jogo a jogo a gente vai corrigindo. Agora, eu não saberia te dizer que momento a gente se encontra, que nós nos encontramos. O que eu posso dizer é que eu estou bastante satisfeito, né, com o que eu tenho visto até esse momento.
Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Aproveitando o nome do Justo, do Juliano, foi justíssima a classificação do Bahia em Bruno.
Foi justíssimo, Mazella. Foi uma vitória incontestável contra um time, claro, sem tirar os méritos do Bahia. O Roger pegou esse time e transformou o Bahia da água para o vinho do time do Anderson Moreira, com o mesmo grupo. E o Bahia hoje é um time solidificado na defesa. A gente sabe que é uma boa equipe, ela começa pela defesa, tem um bom goleiro, tem uma zaga fechadinha com o Lucas Fonseca e com o Hernando. Jogadores rápidos pela ponta, um centroavante bom, que é o Gilberto, e um São Paulo completamente perdido. Um São Paulo que o Cuca vai ter muito trabalho para arrumar no campeonato, não tem meio campo, o Hernanes não tá bem, não adianta ficar insistindo no cara. O Alexandre Pato, ontem ele fez uma tentativa de deixar o Alexandre Pato no banco, não pode, não tem condições, o Alexandre Pato dá outro nível ao ataque do São Paulo. E o jogador que você mais quer ser o ponto de desafogo, que é o Everton, a todo momento se machuca. Qualquer coisa que aconteça com o Everton no jogo ou em treinamento, ele se machuca. É um jogador que o custo-benefício dele é ruim pro São Paulo.
Márcio.
Outra coisa, o Mazella.
Oi.
Os jogadores em que o São Paulo investiu e apostou foram caros, todos até agora, por uma razão ou por outra, estão fracassando, né? Você vê o Hernanes, o Pato, né? O Everton.
O próprio Pablo.
O Nenê, o próprio Pablo, quer dizer. Não estou, e aí o garoto estava com a revelação, o Anthony, foi negociado, né? Então, eu acho que a situação do São Paulo é complicada e daqui a pouco vamos querer a cabeça do Cuca, hein?
Deve demorar um pouquinho mais, porque o Cuca tem uma história maior, enfim, mas de qualquer maneira...
mas o Abel fritaram com 2 semanas, quer dizer, isso não quer dizer nada.
Tem razão. Aí, o Abel, até vamos falar de Flamengo daqui a pouco, no último bloco vamos falar, mas de qualquer maneira é verdade, Márcio, a pressão em cima de times de camisas principais, por mais nome, por mais costa larga que tem o treinador, uma hora a casa cai. Dando sequência ao programa... Tá nervoso, cabeça? Tá nervoso?
Todo mundo no rádio está vendo o que eu estou fazendo, mas tudo certo.
É verdade.
Ô, Mazella.
Oi, parece o Cabecinha hoje, parece aqueles caras que fazem trânsito. vai pra direita, vai pra esquerda, em frente e tal.
Vamos lá.
Vamos lá, fala daqui a pouco. Primeiro o hino do mal, fala aí.
Sou tricolor de coração.
Cabecinha, quem fala do Flusão?
O Maurício Costa, o repórter que mergulha na notícia.
Fala, Maurício.
Maurício Costa.
Não foi o Fluminense que o torcedor se acostumou a ver no ano de 2019. Sem posse de bola, sem envolver o adversário, sem gols, mas com muita consciência do que precisava fazer em Medellín para sair com a classificação às oitavas de final, mesmo perdendo por 1 a 0 para o Atlético Nacional. O time colombiano precisava vencer por 3 gols de diferença sem ser vazado, já que o tricolor goleou no Maracanã no jogo de ida por 4 a 1. E logo aos 3 minutos do primeiro tempo, Barcos abriu o placar para os donos da casa. O Fluminense tentou impor seu ritmo, perdeu a oportunidade, sendo uma inacreditável com Luciano, mas não fez e viu o Atlético Nacional chegar com perigo à meta do goleiro Agenor. Então Fernando Diniz aceitou que não era o dia do Fluminense envolvente. Abdicou da posse de bola, recuou o time no segundo tempo. Medo ou maturidade? O fato é que o Flu perdeu, mas está na próxima fase e o técnico explicou a estratégia.
Claro que sair perdendo logo aos 3 minutos é uma situação difícil, mas também sabia que poderia acontecer. Mas o time não se desesperou, fez um bom primeiro tempo, tivemos muitas chances de marcar e hoje a bola não entrou. E o Atlético também teve algumas outras. O jogo acabou ficando um pouco perigoso por conta do gol do Atlético. Aí no segundo tempo a gente teve uma postura um pouco mais segura e limitamos muito as chances de criação do Atlético. E o contra-ataque ficou muito a nosso favor. E eu acho que foi isso o resumo da partida. Ele sabia que ia ter dificuldade aqui, porque é uma equipe com bons jogadores e muito bem treinada. Então eu acho que a equipe soube jogar e poderíamos ter saído com um resultado melhor.
Além de não querer dar chances ao adversário, o Fluminense jogou após uma longa viagem de 10 horas, que acabou cansando o time. Na próxima fase, o oponente não fica tão longe, mas o nível promete ser mais alto. É o Peñarol, que venceu o Flamengo no Rio na Libertadores, e Fernando Diniz sabe que não terá facilidade.
Equipe muito tradicional do futebol sul-americano. Assim como o Atlético, recentemente, é um dos clubes mais ganhadores aqui na América do Sul. Então a gente sabe as dificuldades que é enfrentar o Peñarol. Recentemente eles enfrentaram o Flamengo no Maracanã. A gente pôde acompanhar pela Libertadores. E vão ser dois jogos difíceis. Espero que a gente consiga fazer bons jogos e obter a classificação.
O Fluminense não volta ao Rio nesta semana, fica em Medellín até sexta-feira e no sábado viaja direto para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, domingo, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, Fernando Diniz poderá contar com os retornos de Evandro, Guilherme, Kelvin, Léo Arthur e Yuri, que não estão inscritos na Sul-Americana, mas reforçam a equipe no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado, Maurício, pelas informações. Antes de irmos para o break, eu começo com você, Bruno. Já que você teve uma das piores noites quando o Fluminense não ganhou, tristeza, da Libertadores da América, o que você chegou a ver o jogo e melhores momentos em relação a ontem?
Cheguei a ver os melhores momentos. O Fluminense, em alguns poucos lances, tomou um susto. Claro que você tomou um gol a 3 minutos de jogo, dá um grande baque. Mas depois o jogo foi equilibrado, o time do Atlético realmente é um time que decaiu demais daqueles últimos times do Atlético Nacional. O Fluminense com mérito se classificou e vai pegar o Peñarol. Eu vi o Peñarol por 2 vezes jogar contra o Flamengo. É um time nota 3, viu, Mazella? Dá pro Fluminense passar tranquilo.
Tá, você quer mandar um abraço pro Jorge Bonet aqui na Nacional, curtindo o programa No Mundo da Bola. Meu amigo Jorge de Bonet, torcedor do Vasco da Gama e diretor da TV Max, agora com uma nova programação. Valeu, de Bonet! Agora, deixa eu chamar garoto, vai pagar o almoço amanhã. Olha aqui, Márcio, aquele gol perdido pelo Luciano ontem, Márcio Guedes, ele sentar e chorar, hein?
Eu não vi não, mas eu soube do gol perdido. Mas o Fluminense, depois do 4-1 no Rio de Janeiro, esse jogo foi praticamente para constar só, né? E eu só gostei só de saber que o nosso técnico de início ficou um pouquinho pragmático, né? Tem certos momentos que você tem que abrir mão de suas crenças para mudar um pouco o estilo do jogo. No segundo tempo, o Fluminense tinha que segurar aquele resultado, se classificar, se o negócio de continuar atacando, podia correr o risco de tomar mais 2 gols aí, que seriam fatais, né? Não é isso? 3-0 para o Atlético, daí Atlético, não é isso?
Deu, valeu.
pela questão do gol qualificado, né? Então, o Fluminense foi classificado natural e para mim é favorito contra o Peñarol.
Tá certo então, Deus te ouça, 17h52. Vamos em frente, agora, Cabecinha, você que comanda. Intervalo, Cabecinha? Então chama o intervalo, Cabecinha.
Vamos ao intervalo rapidinho, já já a gente volta com a reta final do programa do Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo você feliz com o futebol, rolando a bola para o...
Uma vez Flamengo.
Ele, sempre ele, Luiz Ferreira.
Olha, Mazella, as redes sociais entraram em ebulição hoje por conta de um áudio do ex-técnico do Flamengo, Abel Braga, no qual ele, como diria o poeta, espinafra a diretoria do Flamengo. Vamos ouvir.
É isso aí, irmão. É, lealdade, lealdade. Não, quando não tem, não é meu lugar. É, integridade, caráter, conduta. É assim que eu e minha comissão nos comportamos sempre. Então, cara, quando faltou isso, a gente vem segurando uma onda, ganhando tudo, mas segurando uma onda, sem nunca ter tido respaldo de ninguém em momento nenhum. Aí quando os caras, eles não comparam, não querem, né, comparar o jogo de sábado com o jogo de terça, né, o jogo com o Fortaleza, com o jogo do Corinthians terça-feira, que classifica para a quarta final da Copa do Brasil. Então eles estão do tipo assim, te entrego aos inimigos e você se vira. E ficou uma colocação a nível de imprensa de que eles não concordavam com o time que ia colocar. E eu não vou colocar o time que eles querem, cara, vou colocar o time que eu quero. Foi sempre assim, mas resolvido. Página virada. Abraço.
Abraço, Abel Braga. Tá aí o Abel Braga espinafrando a diretoria do Flamengo, colocando alguns dos motivos pelos quais ele deixou o comando técnico do Flamengo. Informações sobre o novo treinador. Hoje eu obtive a informação de que o Flamengo fez uma consulta ao Jorge Sampaoli, técnico argentino, técnico do Santos. Mas tem que ver a vontade do treinador de querer sair do peixe ou não. Sobre Jorge Jesus, o jornal português Record noticiou hoje que o Flamengo tem concorrência estrangeira na disputa pelo técnico português. Trata-se do Pirâmides, do Egito, que já tirou alguns técnicos brasileiros. Fábio Carilli é um deles, já tirou vários brasileiros daqui. O Flamengo, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, já teria acertado as bases salariais, só que está enfrentando aí a concorrência. Certo é, Mazella, de que o Flamengo enfrenta no sábado o Fortaleza, com o Marcelo Salles no comando técnico, pelo menos até a parada para a Copa América. Com o time titular, poupando alguém, isso só Deus sabe.
Bom, são 17h59, então rapidinho, estamos em cima da hora. Bruno, você como grande rubro-negro, o que você pode dizer?
Eu achei que a decisão do Abel foi acertada, depois de tudo que ele viu e ouviu. A diretoria do Flamengo agiu mal e agora o Flamengo vai ter que achar um treinador. Ao meu ponto de ver, vai escolher um estrangeiro.
Tá legal, Brunão. Forte abraço, amigo.
Um forte abraço. Valeu, Mazela.
Márcio, que lambança. Deixaram o Abel na podre mesmo, né?
Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo tinha todo o direito de demitir o Abel, assim como contratar, mas a maneira com que os dirigentes agiram foi muito ruim. Estava prevista a saída dele durante a Copa América. Ele fez muito bem pegar o boné. Agora, o Flamengo dá a demonstração pública de que sua diretoria não age com transparência, que há um certo toque amadorístico. Isso explica, talvez, porque um time com tantos craques não consegue se acertar, sempre entra técnico, sai técnico a cada 3-4 meses. Quer dizer, desse jeito não vai chegar a lugar nenhum. E quando, se esse cara do Português Jesus chegar aí, a torcida em 2 semanas vai dizer: esse cara é Vasco, olha o saco dele, parece um português falando. Vão, assim como disseram que o Abel tricolor, vão dizer que esse cara é vascaíno.
Não, se ele é português, só pode ser português falando, né, Márcio?
Pô, mas lógico, vamos dizer que ele é vascaíno. É, você não sabe como é que é a torcida? Olha, bora. É.
Ora, pois, pois. Ora, pois, pois.
Ora, pois, pois.
Que delícia.
Diz aí pro nosso amigo Cabeça, que vai vir, porque hoje eu vou ver o Rocketman.
O qual, o filme?
Rocketman, Rocket a biografia Man. Do Elton John.
Ah, vai lá, mano. Você vai comprar pipoca e refrigerante, Marcinho?
Sem pipoca.
Tá, e sem refrigerante?
Também.
Tá bom, então. Vai de mão dada com Dona Penha?
Sem dúvida.
Ah, isso é muito importante. Valeu, então, Márcio. Um abraço carinhoso, meu. Que delícia, Marcinho, de mão dada pelo cinema, passeando, que vai ser um sucesso total, hein? 17h59. Obrigado a você pelo carinho, pela audiência. Programa com muito conteúdo, muita informação, muito comentário. Obrigado ao Bruno Mendes em Brasília, ao Márcio Guedes aqui no Rio de Janeiro, ao Luiz Ferreira Cabeça com a dupla participação brilhante, como sempre. E na mesa de som, futuro papai, o nosso da Rafinha ou do Rafinha Júnior, o nosso Rafael Espíndola e na Central Técnica, Sebastião Luiz Xavier. Uma ótima noite de quinta-feira para vocês. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.